Boa noite a todos. Sessão ordinária 17/8/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Casa Legislativa de 2021. Designo o vereador Adilson Motovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polesa. Vereadora Faraíldo de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon. Vereador José Evandro de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Presente. Vereadora Simone Loas Favarato. Senhor Presidente, só Celso Luiz Guzzo que não se encontra.
Boa noite, nobres vereadores, público presente. Obrigado por me ceder esse espaço, né, que a gente tem direito, mas eu fico agradecida. Eu estou aqui hoje com a intenção de esclarecer uma situação na qual eu estou envolvida como servidora. Não é do conhecimento de todo mundo, mas eu quero deixar aqui esclarecido o seguinte. Estou com problemas de saúde, sim. Problemas que são degenerativos, autoimune. Para quem entende, sabe que degenerativo não tem cura. Autoimune também não. Só piora com o tempo. Sou uma pessoa sexagenária, quer dizer, já fiz 60 anos, já comecei a terceira idade. Não comecei bem, por causa dos problemas de saúde. E eu gostaria de esclarecer o seguinte, quando eu pedi remanejamento de função, eu pedi baseado num laudo que eu fiz de uma perícia judicial, porque eu tive que acionar uma advogada para entrar contra o INSS. Porque você vai numa perícia do INSS, o médico te afasta por 3 meses, o INSS nega ou te dá 15 dias. Eu acredito que os peritos do INSS devam fazer milagre, né? É uma coisa que é degenerativa e autoimune, eles acham que com 15 dias você está curado. Mas não vem ao caso. Então, baseado nessa perícia que foi feita em outubro de 2020, não tem muito tempo, outubro do ano passado, eu pedi... em janeiro, ainda quando estava de férias, o remanejamento de função. Porque todos os médicos que me atenderam sempre pediram para eu evitar de subir e descer muito morro. Inclusive, o médico proibiu de andar em areia da praia, que eu chorei quando ele falou isso. Não que eu goste de ficar andando à toa em areia de praia, não, sabe? Mas é triste quando o médico fala que você não pode mais fazer determinada coisa. Quando ele fala que você está incapacitada para várias coisas. Dói. Eu chorei na frente do médico, não tenho vergonha de falar. Choro muito sozinha em casa por causa disso, porque eu não consigo mais nem fazer uma faxina na minha casa. Não tenho condições financeiras de ficar pagando também. Então, quando eu pedi o remanejamento à administração da prefeitura, eu pedi baseado num laudo feito por um perito do trabalho. Perito, ele entende? O médico do trabalho, ele entende de tudo quanto é doença, né? Incrível. E, baseado nessa perícia, foi que eu pedi o meu remanejamento. Quando eu pedi esse remanejamento, eu pedi ainda de férias, em janeiro. E eu, inclusive, bati de frente com o vice-prefeito, fiquei batendo de frente com ele, ele me aturou, coitado. Peço até desculpas a eles aqui na frente de todos, porque ele falou que eu deveria passar para uma médica da prefeitura. E eu questionei se eu pago o INSS e eu vou para a perícia do INSS, por que eu teria que passar por uma perita da prefeitura? Mas, enfim, tive que passar. Mas, fiquei esperando de janeiro, impaciente, né? Porque estava demorando muito, até que fui remanejada, e esse remanejamento causou esse rebuliço todo, inclusive levando meu nome às redes sociais, ou seja, o WhatsApp, onde as pessoas se acham peritas, sabe? E eu trouxe aqui essa sacola, talvez alguém esteja perguntando o porquê dessa sacola, porque aqui eu tenho como provar todos os problemas de saúde que eu tenho. São vários. Osteoartrite, osteoartrose, fibromialgia, que eu não desejo nem para o meu inimigo, não desejo. Isso aqui tudo é exame e laudo. A maioria, gente, paga. Porque eu sei que se eu for pelo SUS, eu tenho que entrar numa fila. E eu não por ser servidora da saúde, não tenho privilégios, eu não quero furar fila. Não faz parte da minha índole isso. Sabe? Querer passar na frente porque eu trabalho na saúde. Nunca quis. Sempre esperei. Quando estava demorando, eu pagava. Pagava médico, pagava ressonância. A última ressonância que eu fiz foi paga com o dinheiro do PIS que eu recebi. Enfim, eu queria deixar bem claro para os nobres vereadores aqui que o meu remanejamento foi pedido baseado nesse laudo que me foi dado por um perito médico do trabalho, indicado pelo juiz. E estou aguardando a decisão ainda do juiz, que eu não sei o que ele vai decidir, claro. E que demora. Enquanto isso, eu não poderia ficar parada em casa esperando, porque moro sozinha e a única renda que eu tenho é essa, desse salário. E para não piorar a minha situação de saúde, foi que eu pedi o remanejamento e fui atendida. Esses exames aqui estão comigo, são coisas particulares minhas, é a minha vida particular que está aqui. Eu poderia estar expondo aqui até no slide, mas não vou fazer isso porque é um direito meu. Mas eu me coloco à disposição dos nobres vereadores aqui que quiserem me procurar, pode ser na minha casa, é uma casa humilde, mas que serão bem recebidos com máscara e álcool. Eu sou chata para isso, tá? Minha casa não recebe visita enquanto tem pandemia. Mas se quiserem me procurar no trabalho, na pracinha, é só falar, traz seus laudos que eu quero ver, porque eu mostro. Porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Eu não estou inventando doença, quem dera se eu tivesse. Porque você ter artrose no joelho, no quadril, na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, depressão, você ter que deitar e tomar remédio para depressão, para ansiedade, para artrite reumatoide, não é bom não, gente. Não queiram estar no meu lugar. Não queiram. Sabe? Então eu vim mais para esclarecer, estou desabafando com vocês, porque eu acho que os nobres vereadores aqui foram eleitos para trabalhar em favor do povo, pelo povo, para o povo. Vocês terão quase quatro anos de mandato, porque já se passaram alguns meses. E a próxima eleição para vereadores, se vocês quiserem continuar trabalhando para o povo, vai depender só de vocês. Porque vocês foram eleitos para trabalhar em favor do povo. Não em favor de Maria Dáurea, nem em favor de Stephanie, mas para todo o município. E foi pedindo esse espaço aqui para vir esclarecer isso, que eu quero dizer o seguinte, pedir em confiança a vocês. Porque se eu não confiasse nessa Câmara que está aqui agora, foi eleita, eu não teria vindo aqui hoje, não. Não teria vindo. Eu conto com a solidariedade de vocês e a compreensão por esse meu desabafo. Tem muita gente achando que a denúncia que foi feita veio da minha pessoa. Não. Muita gente na rua me parou, porque eu sou uma pessoa conhecida em João Neiva. Tem 60 anos que eu estou aqui em João Neiva, eu nasci aqui. E as pessoas falam assim, mas você pediu para fazer isso, por quê? Eu falei, não pedi. Nem sabia que meu nome estava rolando assim.
Dáurea, você me cede uma parte?
Como?
Me cede uma parte da palavra?
Sim.
Eu não consigo enxergar como vereador, como representante do povo, aonde está a irregularidade. Você tem um laudo, está dizendo que você não pode subir morro, descer morro, e o prefeito fez aquilo que o perito pediu. Ela tem um laudo, ela passou por um perito particular, ela passou por um perito da prefeitura, e a prefeitura disse que ela tem que ser remanejada. O prefeito só apenas cumpriu o que o perito mandou. Então eu não vejo aonde que está irregular. Você pode contar com o apoio desse vereador aqui, nós estamos juntos, nós estamos em prol do nosso município, em ajudar as pessoas. E você pode contar comigo, e nós estamos juntos com você para brigar. Aquilo que está de errado a gente vota contra, mas aquilo que está certo é favorável sim. Tá? Eu conheço você lá atrás, foi agente do Clube Chá. A gente sabe que ser agente de saúde não é fácil. Nós temos lá em Santo Afonso, caminha quase como daqui, afundando quase todos os dias nas casas. Então você pode contar com esse vereador, nós estamos do seu lado. E eu não vejo irregularidade nenhuma nesse processo. Beleza?
Eu agradeço pela fala do nobre vereador Evandro. Bom, no mais, o que eu queria era ter esclarecido isso aí. Não foi pedido meu, tá? Para fazer essa denúncia mesmo, porque eu não ia pedir para fazer uma denúncia de uma coisa que eu pedi para ser feita. Eu não seria tão mau caráter a esse ponto. De eu pedir um remanejamento e depois denunciar porque eu fui remanejada. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Eu não tenho faculdade, eu não fiz universidade. Eu fiz segundo grau, habilitação para magistério na época. E eu, assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu percebo que seria, se eu tivesse pedido remanejamento, tivesse sido atendido e tivesse feito a denúncia, eu não teria nem como estar aqui agora. Seria muito mau caratismo meu. E não foi essa formação que meus pais me deram. Eu agradeço a atenção de todo mundo e o que eu tinha para falar era isso. Com a permissão de vocês, eu me retiro da tribuna. Obrigada a todos.
Ofício do gabinete do prefeito, número 474, encaminhando o projeto de lei 1822 para apreciação. Ofício do gabinete do prefeito, número 477, retificando o ofício 474, informando o encaminhamento do projeto de lei 1822, e que o mesmo deve ser apreciado em caráter de urgência, tendo em vista que não foi solicitado um ofício informado. Solicita ainda que haja alteração da mensagem do projeto, segue o governo. Ofício do Secretário Municipal de Saúde, número 274, encaminhando a resposta ao ofício 124, encaminhado pela vereadora Simone. Ofício de Secretaria Municipal de Educação, número 196, encaminhando resposta ao ofício de vereadores, número 186, de autoria da vereadora Simone. Ofício da Secretaria de Saúde do Estado, número 972, encaminhando resposta ao ofício de vereadores, número 137, de autoria da vereadora Pará. Convite da Secretaria Municipal de Saúde para a 7ª Conferência Municipal de Saúde em João Neiva. Plano Municipal de Saúde, desafio de uma construção coletiva em tempos de pandemia. Dia 20 de agosto, sexta-feira, de 12 às 18 horas, na Câmara Municipal. As fichas de inscrições estão aqui na Secretaria da Câmara. Se algum vereador tiver interesse, a inscrição deve ser feita até amanhã. Projeto de lei números 1799, 1814, 1820, 1821, 1822 de 2021. Projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, números 332, 333, 334, 335, 336, 337 de 2021. Moção do número 011 ao 014. Requerimentos 118, 119 de 2021. E parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2017 do Prefeito Municipal de João Neiva. Senhor Presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. Foi protocolado nesta casa, pedido de urgência, o projeto de lei 1821/2021, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, das outras pertenças. Primeiramente, iremos colocar o pedido de urgência em discussão. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permanece sentado. Quem for contrário, se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, Eloy.
Boa noite
a todos.
Nesse projeto de lei, ele é um processo que ele apenas acrescenta o fim fundamental que o Estado disponibiliza ao nosso município. Então, ele é um projeto de extrema relevância para a educação municipal. Eu, enquanto membro da Comissão de Saúde, Educação e Assistência, e também como representante do Conselho Municipal de Educação, vejo da importância de se aprovar esse projeto para garantir um pouco mais de acesso a uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. Então, o projeto é um projeto fundamental e importante, e também justifica a necessidade da urgência na votação.
Com a palavra, vereadora Pará.
Boa noite. Boa noite a todos, vereadores, nobres representantes das cidadãos. Quero aqui falar da importância dessa aprovação desse projeto, uma vez que ele é aprovado, né, a educação infantil e o fundamental terá como receber recurso do governo do Estado. Recebi um ofício tem mais ou menos uma semana, onde o governo do Estado abriu um edital onde a gente pode conseguir verbas para fazer reforma de escolas. Sem essa aprovação, a gente não consegue entrar nesse edital. Conversei com a secretária, conversei com o prefeito. Era para ser votado semana passada. Temos até o dia 29 de agosto para ser inserido nesse edital. é uma correria, vai ser. Espero que o executivo consiga ser escrito nesse edital, que seja bem rápido nos trabalhos. Sei que não é rápido, nunca é rápido o trabalho no executivo, porque precisa passar por várias mãos. Mas peço aos nobres colegas que possam rever e ver a situação de aprovar o mais rápido possível essa lei. Obrigado.
O projeto está em votação. Fico favorável com o Senado e com o contrário. O projeto de lei número 1.824/2021 foi aprovado. Foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1.822/2021, que institui zonas especiais de interesse social às áreas de terras urbanas compreendidas nas coordenadas geográficas do bairro do município, do município de Chorei e das outras providências. Primeiramente, iremos colocar o pedido de urgência em discussão. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Favorável, a sentar e colocar esse levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Projeto de lei número 1.822/2021 foi aprovado. Foi protocolado, nesse caso, com pedido de urgência, o projeto de resolução número 002/2021, de autoria do vereador Lucas Reck, que dispõe sobre a convocação do Santíssimo Simão Prefeito Municipal, Procurador-Geral do Município, para testar esclarecimento sobre o processo administrativo 219/2021, informa que referido projeto à procuração da data de convocação em razão da interrupção da última sessão. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de retorno de resolução está em discussão. Com a palavra, vereador Lugo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, servidores da casa. Público presente, quero deixar aqui registrada a presença do representante das igrejas evangélicas, pastor Paulo, que se encontra no plenário, e também esclarecer algumas situações em relação a esse projeto de resolução. Pedir para que fosse elaborado para que o prefeito municipal e o procurador-geral Mário Negre pudessem vir à Câmara prestar algum esclarecimento. Na sessão passada também houve um desconforto em relação a esse projeto de resolução, pois eu gostaria até mesmo de pedir desculpa à servidora Dáurea, pois eu fui o vereador que fiz a denúncia, que recebi a denúncia, na verdade, e que entrei com esse pedido. Antes mesmo de entrar com o pedido de resolução, formalizei, liguei para o prefeito, não foi atendido, liguei para o secretário, não foi atendido. E esse é um dos motivos que até outros vereadores colocaram aqui no plenário, essa questão de nós, vereadores, perguntar, solicitar algumas coisas ao executivo e o executivo não responder. Então, essa ferramenta que eu estou utilizando no momento, uma resolução de convocação ao prefeito, ela serve para, de tal forma, fazer com que o prefeito e o procurador-geral, que, ao meu ver, cometeram possível fraude no processo administrativo, e, a exemplo da servidora que veio aqui, quero dizer que não é nada pessoal, até porque os atos administrativos foram assinados aqui, dentro do processo, pelo prefeito e pelo Procurador-Geral. Oi. Oi. Eu vou ser bem breve na explicação. Essa questão da resolução, eu estou pedindo para que o prefeito e o Procurador-Geral possa vir aqui na Câmara se esclarecer. Houve um remanejamento de maneira irregular que aconteceu dentro da Prefeitura. Uma servidora, que hoje ocupa o cargo de ACS, Ela sofre de sérios problemas de saúde. Desde já também quero me colocar à disposição para poder ajudar essa servidora. Mas dentro do processo administrativo, eu pude identificar a população aqui presente que, ao contrário do que o vereador Evandro disse, que o perito pediu e o prefeito endossou. Eu gostaria até de perguntar ao vereador Evandro se ele leu o processo administrativo. O senhor leu, vereador, o processo administrativo? Leu? Quantas páginas tem?
É grande. Eu li, mas eu não olhei a fundo. Eu olhei aquelas partes que me interessavam, vereador.
Não, é porque eu só queria saber mesmo. Aí vamos lá. O perito pediu a população de Aldeivense. O perito pediu que fosse afastada a servidora por 90 dias. Ou seja, 21 de abril a 21 de julho. No dia 6 de junho, instauraram a portaria, um respaldo jurídico, o procurador, instauraram a portaria, no dia 6 de junho, remanejando essa servidora. E mais, a servidora já falou, né, que houve um diálogo com o vice-prefeito, agora fiquei sabendo, e que a médica do trabalho também deu um parecer. E realmente a médica do trabalho deu um parecer dentro do processo administrativo que o senhor leu, vereador, o senhor leu o processo, falando que não era para remanejar. E o procurador remanejou. Na verdade, ele criou uma portaria para remanejar, para ter respostas junto para remanejar. Então, assim, não é nada contra a servidora. Até mesmo estou me colocando à disposição para ajudar a servidora. E no vídeo que eu fiz na internet, postei, publiquei, como alguns aqui me acompanham, até coloquei diversas funções que dentro da própria, do próprio cargo poderia ser readaptado à servidora. E não automaticamente ela deveria se afastar e receber, né, pela vigilância sanitária, no portal transparência, ela está alocada no serviço bucal. Só assim, eu não entendi o que o executivo fez dentro de um processo para mim fraudulento, e já que ele não responde ligação, não responde mensagem, não tem, né, não faz essa cortesia aos novos vereadores que estão querendo trabalhar, e quero aqui justificar que eu estou fazendo o meu trabalho de fiscalizar. Estou fazendo o trabalho de fiscalizar, que eu fui eleito para isso, formando meus votos. Não estou fazendo aqui nada demais, não estou recebendo a minha função. O que eu posso fazer dentro da minha atribuição para ajudar as pessoas, eu estou fazendo. Mas como eu identifiquei essa possível irregularidade, pedi a esta Casa de Lei para que elaborasse a resolução e para que fosse votada hoje. Ou seja, se os novos vereadores estão consentindo, né, consentindo aí da mesma intuição, da mesma intenção que eu, nessa Casa de Leis, eu peço a colaboração dos novos vereadores para que votem a favor. Votando a favor, o prefeito e o procurador-geral irão vir aqui se explicar. Apenas, não estou querendo prejudicar o prefeito, não estou querendo prejudicar ninguém. Eu só quero mais informações. Obrigado, senhor presidente.
Está a palavra, vereador Geraldo. Na sessão, o eu havia dito, volto a repetir, que o meu papel aqui, enquanto vereador, não é fazer deliberação sobre pessoas. Eu não fui eleito para isso. Eu não fui eleito para julgar caráter de ninguém. Eu fui eleito para julgar ações e o que é importante para o município. Então, da mesma forma também, não cabe a mim julgar qual é a intenção do vereador Lucas. Se a intenção dele é se aparecer, se a intenção dele é realmente fiscalizar, isso não é papel meu. Né? Isso é papel de cada cidadão que daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, faça uma análise e julgue as ações dele. E até mesmo eu, como eleitor, farei isso. Então, isso não é meu papel. E não é isso que está sendo discutido. E eu acredito que cada um que vai ter essa decisão tem que pesar sobre isso. Outra coisa que a gente precisa mudar dentro do nosso município, isso talvez seja cultural, em relação ao que é o servidor público. O servidor público é para prestar serviço ao público. E como ele presta serviço ao público e ele recebe o dinheiro, ou seja, quem me paga aqui com vocês, nada mais lógico é que vocês ouçam e tenham todo o esclarecimento sobre qualquer ação. E isso não pode nem deve ser constantemente. Daqui a uma semana, duas semanas, aconteceu alguma coisa comigo, e qualquer um dos senhores da senhora quiser saber o que é, e se isso for no âmbito enquanto vereador, eu não posso me sentir constrangido com isso. Porque esse é o papel de cada um de vocês. Então, novamente, tanto quanto o legislativo quanto o executivo, ele precisa fazer isso. É, também, talvez eu não seja tão da rede social como o Lucas, mas quem me acompanha sabe que eu busco e tento explicar ao máximo, esclarecer ao máximo, toda vez que cada um procura. Porque eu acho que isso é um mínimo. É um mínimo. É como uma empresa, o patrão busca esclarecimento ao empregado, o empregado ele precisa responder ao patrão. E, por lógica, vocês são os nossos patrões. São vocês que precisam buscar até nós o que a gente, nas todas as nossas ações. E o prefeito, o executivo, fez uma ação. E eu não estou dizendo que é correta ou que é errada, eu estou dizendo que é importante que isso se esclareça. E não só isso, não é a ação da servidora, não é a servidora que está sendo aqui, até que ela vem pelo fato dela vir aqui. Mas a gente precisa entender culturalmente que não é a servidora que a gente está discutindo, não é o erro da servidora ou o acerto da servidora, é um esclarecimento de todos nós. Precisamos e merecemos ouvir e entender. E não é só a ação, é por exemplo, como que ficou estendida a saúde do bairro do Bichá? Porque hoje o bairro do Bichá não tem a saúde. Como que ficou? Como que o executivo trabalhou para que aquela população não ficasse desassistida? Ok, louva a atitude do executivo em perceber a importância de tratar bem o servidor. Isso é fundamental. Agora, como que a população do seu Bichá ficou assistida? Você poderia falar, ficou bem assistido? Ok, mas ele pode vir aqui dizer isso. Qual é o problema do prefeito vir aqui? E quando eu perguntar para ele, seu prefeito, como que o executivo planejou para atender a servidora e ao mesmo tempo garantir o atendimento que é constitucional à população do seu Bichá? Como que ficou isso? Outra coisa, a questão da formalidade dentro do poder público é óbvio. O executivo ele não precisa se sentir como uma pessoa me chegou na rua e perguntou: você é contra ou a favor do prefeito? Me falaram que você é contra o prefeito. O que eu respondi para ele é o seguinte: quando o prefeito está a favor da população, eu estou a favor do prefeito. Quando o prefeito está contra a população, eu estou contra o prefeito. E um boato é tão incisivo de pessoas que eu acredito que está faltando algum serviço, que até hoje, nessa casa de lei, todos os projetos que passaram por ele foram aprovados. Tanto é que a gente é tão contra o prefeito assim. Então, assim, por outro lado, eu volto a afirmar, eu tenho passado na última uma situação que para mim é constrangedora de ter que implorar para que o requerimento meu seja respondido. Eu tenho aqui todos os fatos que eu compartilhei no grupo do WhatsApp que o prefeito tem com a gente, tá? No grupo do WhatsApp, eu fiz um requerimento para a saúde. Eu só apenas pedi qual é o cronograma de atendimento médico que não está no site, está colocado no site nesse mês. Qual é o cronograma de atendimento médico, dentista, fisioterapeuta, educador físico? Eu pedi isso no dia 31 de maio e no dia 14 de junho eu fiz isso. Hoje, até hoje, eu ainda não tive a resposta. Então eu sim, me sinto constrangido. Quando uma pessoa me fala e me faz uma pergunta, e eu digo assim, eu também estou esperando a mesma resposta de você. Então, me desculpem. E se o prefeito vem até aqui e faça um esclarecimento, prefeito, e o procurador, ambos têm um discurso, questão, então, a gente pergunta o Lucas, a invenção do Lucas fica na cabeça de cada um. Muito bem. Quer falar, vereador Lucas? Pega o microfone do céu.
Oi, deu certo. A minha real preocupação em relação a esse processo administrativo seria que, se o procurador Mário Negre, ele, num processo simples administrativo, ele tem coragem de fraudar o processo administrativo, a minha preocupação, estou dizendo como, né, vereador, se ele pode fraudar algo simples, ele também tem coragem de usar a lei para fraudar algo que amanhã ou depois pode causar dano ao erário. Então, eu estou aqui para fiscalizar os atos do Executivo e elaborar projetos de lei, criar políticas públicas para facilitar a vida das pessoas, proporcionar a todos uma melhor qualidade de vida. E sim, vereador Eliel, a comunidade está desassistida e toda vez que eu vou, toda semana no bairro do Curubixá, na comunidade, toda vez que eu chego lá, as pessoas me perguntam o que a prefeitura vai fazer, o que o prefeito vai fazer para colocar outra servidora, outra agente de saúde, né, para estar ali prestando serviço que não é só embasado aí, normatizado na lei orgânica, mas sim na Constituição Federal. No momento, a comunidade do Curubixá está desassistida, uma das comunidades mais carentes aqui do nosso município. Então, acho uma falta de respeito que está sendo feita. Obrigado, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero aqui comunicar, como foi falado, que o bairro Curubixá não está sendo assistido. Nessa casa de lei, eu fiz um requerimento, onde foi votado por todos os vereadores, o pedido de uma que fosse atendido lá na comunidade, onde está sendo atendido, mesmo com o afastamento da nossa servidora, a gente tem uma unidade, a gente tem a equipe que ela está sendo feito o trabalho lá, sim. Eu tive a resposta, não por escrito, mas sim eu fui lá na secretaria, falaram, vereadora, já estamos sendo feitos, se você quiser ir lá pessoalmente, fotografar, e perguntei a alguns moradores daquele bairro. E realmente, uma moradora que é de Mundo Novo, falou comigo, que eu estava na farmácia, e falou, obrigado por ter feito essa caridade, porque a gente vem a pé de Mundo Novo, e hoje nós estamos ali no Curubixá, onde que é a igreja católica ali, tem uma sala onde que é atendido. Na época eu até falei, de repente seja atendido na quadra. Né? Hoje não temos aqui o bairro Floresta sendo atendido, porque está em reforma. Mas eles levaram lá para o Curubixá, onde o Curubixá hoje está sendo atendido. Ele pode não ter a SE por causa que está afastada. Mas a comunidade está sendo assistida, sim, onde as pessoas que moram lá, algumas falam comigo. Se não estão sendo atendidas, talvez elas não estão sabendo. Então, tem alguma coisa assim que não está sendo, talvez, de uma forma transparente, a fala, talvez, do Executivo com os novos vereadores, porque eles estão sendo assistidos, sim. Talvez a gente precise de alguma pontuação melhor para a gente ter o tato da gente poder caminhar de uma forma mais concreta. Né? Não sei exatamente, talvez nem a fala correta de ser colocada aqui no momento, mas que estão sendo assistidos, sim, estão.
Vereador.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, vereadores, novos vereadores, público aqui presente, que hoje representa todos os homens, funcionários da Casa de Lei. Eu quero aqui repetir, né, o que eu falei na sessão passada, quando foi encerrada. Eu acho que são várias considerações. Uma é em relação, talvez, que seria um dos anos, né, como o prefeito foi chamado, talvez, para a resolução tenha sido dado, foi formado, por mais nada. A outra situação, que eu acho que não vai ser mudado de dia até aqui, porque ele vem, ele tem que ser tratado de mim, não tem problema nenhum. Eu acho que ele vai se sentir, sentir mal com isso. A outra situação é a situação da servidora, que tem direito de ser afastada. A gente não pode contestar atestada e ela tem todo o direito. A outra é a questão sobre o desvio.
Muito obrigada.
Você faz parte da competência administrativa. E em relação à área de poder, que foi sim, teve sim atenção por parte da Secretaria de Saúde. Eles estão fazendo, se eu não me engano, um revezamento. Uma agente comunitária de saúde, por exemplo, ela atende 10 famílias. Isso é da quadra até o mundo louco. Então, eles não estão sendo desassistidos. Porém, eles reivindicam uma agente comunitária de referência. Então, eu acho que é uma questão de ajuste. Inclusive, hoje eu ia ser protocolado o ofício de minha autoria em relação a só esclarecer a Secretaria de Saúde, se puder ajustar, porque talvez até as próprias agentes não fiquem satisfeitas, além de fazer o serviço dela, fazer uma mais. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Cabe várias considerações e foi por isso que a gente tem que ter um bom senso, tem que ter calma para resolver essa situação. Tá bom? Boa noite.
A palavra é do vereador Daniel.
Então, existe uma diferença entre a questão do atendimento, que é a palavra que ficou, né, e o atendimento da estratégia da família. E aí, ainda bem que a questão é gravada, eu posso falar isso, né? Está no válido. Em momento algum, eu afirmo que não há atendimento. E muito pelo contrário, eu preciso saber como está sendo esse atendimento. Existem diferenças nas falas, né? Eu falar não tem atendimento é uma coisa. Eu dizer que eu preciso saber como está sendo esse atendimento é outra. E além disso, essa questão do atendimento, a Secretaria de Saúde, o Executivo falar, hoje a população do Bixá está sendo atendida em relação à saúde. Ok, beleza. Mas em relação à estratégia de saúde da família, como está sendo? Existe a pessoa que faz uma casa, que visita, que faz trabalho com a minha área, a minha área, a minha área, e aí existe de atendimento, porque eles vão falar isso, nós temos que mudar essa cultura a pessoa só sabe questionar. Não é isso. Está tudo bem com as outras duas, nós não vamos questionar. Qual foi para você chegar lá, por exemplo, com o colega Cláudio? Qual foi para você chegar lá e falar assim, tudo bom que está funcionando no espaço? Por que eles estão levando o sorriso? Como é que eles estão ali para as contas? Não como eles estão fazendo isso com um dia, eu preciso ser vereador para fazer isso não. Tá? Não precisa ser vereador. Né? E qualquer candidato pode filmar que ele tem o direito de ser esclarecido. Então, assim, quando eu digo isso, ser atendido em um local é uma coisa. Receber a assistência que é de competência de educação de saúde é uma outra coisa. E aí eu peço que se eu estiver enganado, porque eu posso dizer, não é minha área da saúde. E se eu estiver enganado, nada melhor do que o prefeito, o procurador, no caso de formação de secretaria de saúde, que diz qual é ser para a gente. E se vocês já estão convidados, caso você faça.
A palavra é o vereador Lucas.
Eu iria só também fazer aqui, né, uma ratificação em relação ao que a vereadora Fará falou, é que faz muito pouco tempo, depois que veio à tona essa questão do processo, que colocaram, né, esse revezamento das agências de saúde, mas é o que o vereador acabou de falar. Hoje, a função de ACS, ela não está sendo feita conforme o cronograma estabelecido até mesmo por questões federais, leis federais. Então, o município, eu acho que precisa somente se readequar e colocar uma agente de saúde, comitário de saúde, no lugar dessa que está afastada. Obrigado, senhor presidente.
Mais uma vez, dar boa noite a todos. Né? Dizer da importância da gente estar aqui nesse debate, um debate democrático. Acho que é isso que o município sai ganhando com isso. Quando há debate, nós estamos aqui em 11 cabeças, cada um pensa diferente, mas o intuito é fazer o melhor para o município. Eu, como vereador, né, que represento a nossa cidade, né, eu acho desnecessário a convocação do prefeito para vir aqui se explicar, tanto ele quanto o Mário Neto. O prefeito Mikula, em 7 meses de mandato, já veio mais vezes aqui que eu estava em 4 anos. Então, não precisa disso, medir força. Acho que esse não é o correto. Nós, o Lucas, que é amigo do secretário de saúde, está sempre presente com o Disseu. Essas discussões, minha gente. Ó, tem o Claudinho ali, que é o diretor do SAAI. Bateu o gabinete, discute, mostra a proposta. Eu acho, eu acho desnecessária essa medição de força, de convocar o prefeito e o Mário Negri para se explicar. Quer explicação? Pega a comissão, vai lá com o Mário, vai com o prefeito. Está em dúvida? Chama a Câmara, chama o presidente. Eu acho que esse é o formato da coisa. De estar buscando o diálogo. Né? Acho que o diálogo a gente consegue romper. A gente sabe que o prefeito já veio quantas vezes aqui. Está sempre direto aqui com a gente. Tem dúvida? Eu, quando vou fazer um empréstimo no banco, não é o gerente que vai na minha casa. Eu vou na casa dele. Eu que vou no banco. Então, minha gente, e eu acho desnecessário pedir. Ah, porque o vereador Ivone pediu, o prefeito tem que ir lá se explicar. Eu acho que não é esse o formato. O formato nós temos que trabalhar na base do diálogo, da parceria. Está ali o secretário de saúde seu. Tem, não está tendo médico. Eu fui um. Eliel sabe disso. Ele é lá da minha terra. Quer dizer, na época de Aloysio, tem mais de 20 anos isso, nós tínhamos 15 fichas na segunda e 12 na quarta-feira. Hoje, nossa população, Eliel sabe disso, dobrou, triplicou e nós temos 5 fichas. E nós estamos brigando. Mas não vou aqui meter o pau. Fui com o Disseu, fui com o prefeito, tanto Santo Afonso, tanto Cavalim, está errado. A nossa população do meu bairro lá dobrou e as fichas que eu tinha, 27, eu dei uns 5. Mas isso eu não vou para redes sociais, batendo no prefeito, xingar, não. Eu vou para o diálogo, na parceria, buscar por quê, qual a dificuldade que tem, dar soluções para ele, ajudar a administrar o município. Acho que esse é o nosso papel. Né? Não de estar dando porrada toda hora, com picuinha. Não é esse o formato, a gente não vai a lugar nenhum, minha gente. A humildade, os humildes vencerão. A Bíblia diz, Leão que é da igreja, de Deus, os humildes vencerão, o soberbo não. Então nós temos que ter parceria, né? Tá buscando a parceria, o diálogo. Se não houver diálogo, aí sim, vamos para a votação. Todos os vereadores aqui têm liberdade, aí é o prefeito, é o prefeito. Tem liberdade de qualquer secretaria? Tem. Só basta aí, dialogar. Se não for atendido, hoje mesmo eu estava falando com o prefeito, referente ao que o Leão falou, a não resposta ao requerimento. Tá? Nós cobramos lá, o Globo estava presente, nós cobramos dele, o Globo sabe disso. Pô, os vereadores estão reclamando que fazem requerimento e não está tendo retorno. E ele falou, o que ele falou para a gente? Eu deixei tudo na mão do Renan para responder todo mundo. E nós cobramos lá de mais uma vez. Não está respondendo os vereadores. O que os vereadores querem? Que responda só. Sim ou não, mas tem que responder. Mas nós falamos com ele. Então, minha gente, não adianta o Evandro ir para as redes sociais que o prefeito não me responde, que o prefeito não me atende. Não é esse o formato do Evandro. Eu quero sim. Né? Eu fui eleito para representar o município, mas com dignidade, transparência, diálogo. Né? Eu sou de comunidade, eu nasci na comunidade, fui presidente de bairro, fui presidente de time. Nós aprendemos a conviver no meio das pessoas. E é assim que a gente acha. Tá? Eu queria pedir aos novos colegas que votassem contra o projeto. Nós sabemos que é um abuso de poder ter que trazer o prefeito aqui por estrelismo. Acho que não. O gabinete está aberto lá. Ora, quem quiser, né, na prefeitura, recebe o Evandro, o Edir, recebe todo mundo. Nós somos vereadores. E eu queria agradecer também as palavras da Simone. Foi sensata quando falou do bairro Curubixá. A Fará também. Tudo bem que alguém puxou. Falta lá ainda. O Eliel levantou lá atrás, lá do Rio Lampê. É uma situação que bem ficou. A gente não teve uma resposta do Rio Lampê, mas a Simone, ela foi sensata nas palavras dela, onde o Clube Chá, sim, está tendo médico, ela sim. Precariamente? Acho que deve ser precária, mas as coisas vão mudar. Nós tivemos precariedade. Eliminação pública, graças a Deus resolveu. Transporte escolar já está funcionando. Então, né, gente, as coisas vão fluir. Nós temos que ajudar. Obrigado.
Presidente, pela ordem. Eu acho uma falta de respeito do vereador Evandro ficar criticando a administração passada. E pessoas bem intencionadas, vereador, o inferno está cheio. Então, o que eu quero dizer? A gestão passada deixou 12 projetos, a gestão passada, população juninense, deixou 12 projetos em andamento e o atual prefeito paralisou a metade desses 12 projetos que estavam em andamento. Então, assim, só quero dizer que em relação ao prefeito vir à Câmara, não quer dizer nada. Essa crítica infundada ao ex-prefeito Otávio também não quer dizer nada. Até porque o prefeito Micula, ele foi lá no bairro Cristal, assim como ele veio na Câmara, né, bem solícito, falou que iria gastar 3 milhões e meio na iluminação pública, e aí a ganhadora ganhou com 6 milhões e meio, um ato de registro de preço de 6 milhões e meio. E foi bom o vereador também citar a questão da iluminação pública, que se no, eu fiz um vídeo, publiquei num dia, no outro, o prefeito que o senhor criticou da gestão passada deixou 3 atas de registro de preço e um processo em andamento, processo licitatório. E aí o seu prefeito Micula, né, que quem se beneficia do sistema, quem está se beneficiando do sistema, eu tenho coragem aqui, não tenho medo de falar, quem está se beneficiando do sistema, com certeza está com o rabo preso e aí pega o microfone para pedir os colegas aqui para votar contra. Ridículo, vereador. E aí o prefeito Micula, gente, vai até o Cristal e fala para a população que estava reunida que não existia processo licitatório, falou que não existia ata de registro de preço, sendo que ele, depois do vídeo que eu postei no outro dia, utilizou a ata de registro de preço da gestão passada, que o senhor falou que o prefeito não vinha aqui criticando o prefeito, o senhor de idade. Então, assim, vereador, para de pegar o microfone e contar mentira para a população. Isso é feio. Vamos fiscalizar, vamos ler, vamos se atentar aos fatos.
Da parte, vereador.
Isso é ridículo. A população aqui está aqui, ela não está perdendo tempo. Ela está fazendo o papel dela. É até difícil vermos essa plateia aqui cheia e o senhor pegar o microfone para falar que o prefeito veio mais do que o outro, veio mais em 6 meses do que o outro veio em 4 anos.
Eu menti?
Mas veio para quê? Para fazer igual que ele foi lá em Cristal e falou, um monte de mentira? Que não existia processo, que não existia ato de rede. Então, assim, bem intencionado, o inferno está cheio. Mas vamos nos atentar aos fatos. Obrigado. O projeto está em votação.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que foi votado. O projeto de lei de resolução 002/2021 foi reprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei de MJM 332/2021 de autoria do vereador Lucas Regra, que dispõe sobre a autenticidade de documentos que foram advogados nos processos administrativos no âmbito do município de João Leite, que está acompanhado do parecer jurídico da comissão. O projeto está em discussão.
Oi.
Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, esse projeto de autenticação, né, de documentos na administração pública visa desburocratizar o sistema. É um projeto simples, que está sendo elaborado em outros municípios, também sendo aprovado, recentemente foi aprovado em Fundão, onde o advogado, ele tem a autonomia de estar apresentando os documentos da parte, está
movimentando processos administrativos dentro da gestão pública com a procuração do representante. E esse projeto é de suma importância para, novamente, com o objetivo de desburocratização do sistema e conta com a colaboração dos colegas para aprovação. Que, senhor presidente, que, novamente, quero dizer para os novos vereadores, é um projeto que está sendo implementado em âmbito federal, estadual e também agora em âmbito municipal. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto de lei CMJN 332/2021 foi aprovado.
32? Não.
É.
Será submetida a deliberação do plenário o projeto de lei CMJN 334/2021 de autoria do vereador Lucas, que dispõe sobre vedação, profissão de cargos comissionados na administração pública direta e indireta, que está acompanhado por parecer de crítica da comissão. Informo que, para este projeto, vai apresentar a proposta de emenda CMJN 003/2021 da vereadora Pará. A proposta é que o projeto está em votação, em discussão.
Pela ordem. Pela ordem.
A palavra é a vereadora Pará.
Boa noite novamente. Eu fiz algumas emendas desse projeto de lei do vereador Lucas. Conversamos antes de vir para a sessão e pedi a ele para retirar, porque eu gostaria de fazer algumas modificações nas emendas, né, que eu coloquei para melhorar, né, as emendas, e que a gente sabe que a lei maior é a Constituição. Então, não adianta fazer uma lei e que não seja realmente colocada em prática. E eu pedi ele, né, encarecidamente, para ele te retirar. Infelizmente, ele não retirou. E, com isso, eu quero aqui deixar claro que eu não tenho como votar a favor desse projeto, sendo que ele não me ouviu no pedido de ser retirado para me acertar meus erros. Errar é humano. E quando a gente vê que a gente tem erro e pede o próximo para ajudar, e ele não teve a humildade de tirar, era só mais uma semana, ele não tirou. Né? Então, Lucas, infelizmente eu não vou poder manter a minha emenda, né, como uma aprovação. Eu tinha falado com ele que eu era favorável. Esse projeto é um projeto muito bom. Você sabe que eu falei isso com você. É um projeto que vem para ajudar o município, porque já tem no nacional e estadual, mas, infelizmente, como ele não retirou para me acertar, eu não tenho como votar. Estou aqui me explicando por que da minha emenda, né, e por que eu vou votar contra. Já estou deixando claro aqui por que eu vou votar contra.
Senhor presidente, ela está votando contra a emenda ou contra o GEL projeto?
Contra o projeto.
Tá, pela ordem. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de atenção de todos. Esse projeto que está sendo discutido no momento, é o projeto da lei da ficha limpa. Ele já está sendo discutido em âmbito federal, estadual, conforme a vereadora falou. E agora trouxemos o projeto para âmbito municipal. Eu quero estar lendo aqui, o objetivo do presente projeto é impedir a nomeação em cargos comissionados nos órgãos municipais de quem possua condenações civis, criminais ou eleitorais. A lei inclui, como ficha suja, situações como suspensão de direitos políticos por improbidade administrativa, corrupção eleitoral e outras ilicitudes combatidas pelo ordenamento jurídico vigente. A busca incessante é pela moralidade administrativa, que é um dos princípios fundamentais da administração pública. O presente projeto de lei apenas repete, no âmbito municipal, restrições já impostas no âmbito estadual e federal. Ressalta-se que os cargos comissionados e as funções de gratificações continuam sendo de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo e do Presidente da Câmara e diretores das autarquias. Apenas estamos propondo restrições
as respectivas nomeações. Então, quero dizer para a população de João Neiva que esse projeto foi deliberado em alguns municípios e a única divergência que houve em relação a esse projeto, o procurador, a assessoria jurídica dessa casa, me informou que há uma divergência em relação à lei da ficha limpa. Oi. Há uma divergência em relação à lei da ficha limpa na questão, em uma única questão, que é a questão de reinserir um trabalhador, né, ao mercado de trabalho, sendo que eu não considero o serviço público, né, como um cabide de emprego, ou que ele deveria, uma pessoa que foi aí condenada por crimes, práticas ilícitas no âmbito civil, criminal e eleitoral, para mim ele não tem o direito de passar 8 anos a não ocupar, depois, após o trânsito julgado, e ele ter o direito de se reinserir no serviço público num cargo comissionado. Isso aí serviria, sim, para caso fosse regido pela CLT. Você pegar um funcionário, ele ser preso, ele se arrepender, ele se ressocializar dentro da prisão, e após isso, ele conseguir um emprego regido pela CLT. Mas como aqui nós estamos trabalhando a questão da moralidade pública, que é um dos princípios fundamentais da administração pública, na sessão passada, um vereador me chamou e pediu para eu retirar esse projeto. Mas o projeto ele só acompanha a normatização do âmbito federal e estadual. Não tem nenhum segredo aqui. Até mesmo uma criança consegue entender o que está escrito aqui. E o objetivo está bem claro. Então, assim, vim conversando desde semana passada com alguns vereadores, marcamos uma conversa bem, bem rápida antes da sessão. A vereadora Farah Yildiz, ela, né, se colocou à disposição, fez uma emenda ao projeto, e aí, antes da sessão, a vereadora pediu para que eu retirasse o projeto de pauta para ela simplesmente retificar o projeto ou a emenda dela. Retificar a emenda, sendo que ela teve 2 semanas para me convidar, né, e retificar essa emenda. Ou seja, eu não estou entendendo se essa justificativa é plausível ou não da vereadora, mas só quero que a vereadora não ache que é falta de hombridade ou humildade que ela falou nesse momento da minha parte, até porque a população precisa disso. As tomadas de decisões, né, que são feitas ali dentro da prefeitura, ela reflete diretamente nossas vidas, todos os cidadãos de vocês estão aí. Então seria assim, ridículo, igual o que nós estamos presenciando na CPI do Covid, né, da pandemia lá no Senado. Um senador que é presidente da CPI lá no Congresso Federal, querendo investigar um presidente por improbidade ou corrupção, e aí nessa semana a PF indiciou ele por improbidade e corrupção. Que moral nós temos hoje na política? Eu que sou vereador, me sinto até desconfortável em falar, né, uma classe totalmente desacreditada, sem credibilidade, e hoje tem a chance aqui de estar se redimindo com a população que está votando esse projeto. Então, assim, só vamos mudar a política de fato se realmente começarmos a aprovar projetos desse tipo, impedindo agressores de mulheres a assumir cargo público, impedindo pessoas que cometeram crimes sérios, até mesmo contra a administração pública, desviando um dinheiro aí que poderia ir para o hospital, que a maior reclamação hoje em dia é a área da saúde. A área que hoje eu quero até aqui deixar registrado e parabenizar o secretário de saúde, Dirceu Gripa, que mesmo com pouco vem fazendo muito, sempre muito atencioso, sempre me atende a qualquer hora. Eu acho que o servidor público tem que fazer isso, ele tem que servir, ele tem que ser empregado do povo. Isso aí não é uma falácia, isso aí é a realidade. E aqui eu estou me colocando à disposição, elaborei um projeto da lei da ficha limpa, independente da justificativa da vereadora. Eu não vou retirar de pauta, porque esse projeto aqui, há um parecer jurídico dando legalidade que está escrito, e ele está escrito conforme a lei federal e estadual. Estamos regulamentando aqui no município. Então, não sei, né, se algum dos vereadores aí tem algum questionamento, porque eu já me coloquei à disposição há 2 semanas. Gostaria, sim, de pedir a colaboração dos nobres vereadores, né, a colaboração dos nobres vereadores para que abaixemos o cerco dessas pessoas, que não deixamos aí, né, nessa gestão, na gestão futura, condenados, transitados em julgados a assumir cargos públicos. Desde já, manifesta aqui o meu voto favorável ao projeto da Lei da Ficha Limpa. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Vereador Lucas, quando você falou aí que a gente teve uma semana, mas hoje você marcou uma reunião para a gente realmente discutir o projeto, 5 horas da tarde, e o senhor não compareceu. Faltou com a falta de respeito com nós, que estávamos aqui nessa casa de lei, eu estava aqui desde 4h40, te aguardando. Quando você chegou, você falou comigo assim, era 5h30. Aí a gente teve que fazer uma reunião rápida, onde eu vim para propor isso para você, conversar com você, passar essa informação, e a gente entrar num consenso, o que a gente ia fazer. Então, as coisas às vezes acontecem na hora que, sim, a gente tem 2 semanas, 3 semanas, mas a gente morre em 1 minuto. Em 1 minuto. Então, você marcou com nós um horário para a gente discutir os seus projetos. E o senhor não apareceu. Então, vim falar que não está entendendo porque eu estou te retirando ou porque eu vou votar contra. Não, eu vim aqui para conversar com o senhor, passar todas as informações. Eu não tive nem tempo de conversar, porque, por respeito a quem está nos assistindo aqui e que está aqui, e por quê? A gente estava passando horário, a sessão começa às 18 horas, a gente começou depois das 18, porque a gente estava tentando conversar e resolver algumas situações antes de vir para cá, por causa que não teve essa reunião.
Qual o erro do projeto, vereador? Qual o erro do projeto?
Não é questão de erro de projeto. Eu tenho o direito de achar que minha emenda pode ser melhorada. E eu pedi para você retirar para mim melhorar ela. Não estou falando em nenhum momento que o projeto de lei é ruim. Nenhum momento. Nenhum momento eu falei que o projeto de lei é ruim. Em nenhum momento eu tinha falado com você que eu ia reprovar o projeto. Nenhum momento. Pelo contrário, eu pedi a você que retirasse só para me fazer um acréscimo. Um acréscimo, uma semana a mais, só isso.
Vamos lá, eu acho que a vereadora não está entendendo. Esse projeto, como está aprovado, pessoal, esse projeto ele fica disponível para estar havendo várias emendas, vários artigos. Esse projeto hoje ele tem poucos artigos. Ele é limitado para pessoas que apenas cometeram crime na área criminal, civil, eleitoral. O que a vereadora está tendo como justificativa, eu acho que ela está se equivocando. Eu peço desculpa publicamente, que eu estava na comunidade de Cavalim resolvendo um problema que deveria, não da minha atribuição, mas estava lá na comunidade de Cavalim atendendo uma demanda dos moradores, estava na comunidade de Cavalim e cheguei atrasado. Peço desculpa publicamente. Mas eu conversei com a vereadora Fará por 30 minutos, faz uma semana. O projeto, o vereador Evandro pediu para eu retirar o projeto há 2 semanas. E hoje a vereadora me ligou... uma semana, mas tem 2 semanas que o projeto está na casa. Aí hoje a vereadora me ligou e pediu para subscrever como coautora do projeto. Então, assim, eu acho que ela não está subscrevendo, achando que isso aí... Ô, vereadora, pode reprovar e a senhora ser autora, porque isso aí não é prestígio para o Lucas Reckler.
Ô, Lucas, eu não estou aqui para ser bonitinha na fita, não, Lucas. Você está querendo mudar a conversa.
Eu vi ela.
Você está mudando
então,
assim, a conversa.
O projeto está disponível, depois de aprovado, para fazer qualquer tipo de emenda. Ele não
perde
precisa
todo
ser
sentido,
retirado,
vereador.
Ele não precisa ser retirado de pauta, vereador. Licença. Olha o que a senhora está dizendo. Que queria retirar de pauta para fazer uma retificação. Essa retificação pode ser feita após o projeto ser aprovado. Vamos até os fatos novamente. A senhora queria assinar como coautor do projeto. Eu não estou querendo ganhar prestígio. Aqui não está sendo votado o vereador Lucas Reckler nem a forma que eu atuo. Pelo amor de Deus, nós estamos votando representando os 20 mil habitantes aqui da cidade. Você tem que entender isso. A minha luta, o meu trabalho é pela população jandaiense. Não é pessoal, não é individual. Então deixo aqui registrado mais uma vez que o meu voto é favorável e vamos acabar com essa bagunça aqui em Jandaiense.
Então, eu só vim aqui na leitura do projeto. E o que acontece? Eu até compreendo a discussão do projeto. Só que eu passei por um processo de concurso público e eu acredito que tem alguns aqui também, talvez tenha um passado. E quando a pessoa passa por um processo de concurso público, ela tem que apresentar, por exemplo, uma pessoa que está apresentando agora, uma documentação. tempo, a gente já tem a discussão ao cargo do executivo, por que não há um cargo condicionado? Então, eu vou entender que é favorável ao governo, porque é uma forma de garantir a moralidade do serviço público.
O projeto está em votação.
Quero falar.
É, nós sabemos, né, a importância do projeto. Foi eu que pedi na última sessão o Lucas deixar para votar nessa sessão. Nós tínhamos marcado uma reunião às 17 horas para falar sobre esse projeto, que é um projeto polêmico, né? O que não pode, gente, o que eu vejo na discussão, a discussão não tem que haver, não tem jeito. É aqui que nós temos que discutir as coisas, na Casa de Leis, e chegar a um consenso. Agora, o que não pode é eu tirar o direito da pessoa de querer trabalhar. Porque, se eu estiver errado, Lucas, você me corrige aí. Se o cara for preso, pegar 8 anos de prisão, cumpriu 5, ele sai, ele vai cumprir mais 3 anos, e ele não tem direito a trabalhar no setor público? É isso que eu entendi, Lucas? Deixa eu te perguntar. O cara tem 8 anos, pegou 8 anos de prisão. Beleza? Cumpriu 5. Saiu, ficou devendo 3 anos. Ele sai e a cada 2 meses, a 3 meses, tem que ir no fórum assinar o livro. Ele não tem direito de trabalhar no setor público?
Pela CLT, empresa privada, ele tem total direito. E se ele fizer o concurso, sim. O cargo comissionado, não.
É, e quando precisa tirar a certidão negativa, como é que ele faz para tirar?
Mas, ô, vereador, aqui não está sendo questionado...
Não, tem, porque nós estamos colocando... A população nossa, que quando ele for trabalhar, querer arrumar um serviço, vai estar lá. A certidão negativa dele, ele não vai ter. Então, automaticamente, ele não vai poder ter um cargo de comissionado, enquanto ele não cumprir. Ou não é isso? Então, eu acho que nós não podemos tirar o direito do cara querer trabalhar. Se todo mundo hoje tem o direito de errar. Todo mundo erra. Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Então, se o cara errou, ele pagou a pena dele. Aí ele sai, devendo 3 anos. E a cada 2 meses tem que ir no fórum assinar o livro. Você sabe disso, como é que funciona? Então o cara não tem direito a ter um cargo comissionado? É isso que eu quero que você me responda. Tem ou não tem?
Se atenta à Constituição, a moralidade pública é um dos princípios...
Eu quero que você responda assim. Ele pode ou ele não pode? Isso que você responda. Ele pode ter um cargo comissionado ou ele não pode ter um cargo comissionado? Essa é a pergunta que eu fiz para você. E responde para a população. Pergunta, ele pode ou ele não pode ter esse cargo comissionado?
Eu não estou te entendendo, vereador.
Não, eu estou te perguntando, fiz uma pergunta. Por isso que nós marcamos para hoje às 5 horas, discutir o projeto. Por isso que nós marcamos hoje às 5 horas, discutir o projeto com você e você não apareceu, cara.
Presidente, por favor. Pessoal, o projeto ficou na casa faz 2 semanas. O vereador acho que não leu o projeto, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, o vereador que está representando a população de João Leiva não leu um projeto...
Lucas, responde, se o cara pode ou não pode. Pode, já está tudo lá. Ele pode ou não pode, o cara é simples.
A gente não precisa se reunir aqui meia hora, uma hora...
Não, nós combinamos em reunir. Você sabe disso, eu pedi para baixar o projeto e você falou, então, sexta, na hora da sessão, vamos chegar às 5 horas para a gente discutir. Não foi isso? Nós combinamos?
Vamos lá, vereador.
Não, e a pergunta que eu te fiz é o seguinte... O cara pode ou ele não pode? Isso que eu quero responder. Se ele poder, beleza. Se ele não poder, eu sou contra o projeto.
E é o mesmo exemplo do Evandro. Ele não pode. Ele não pode. Então, por que para ser efetivo ele não pode e para ser comissionado ele pode? É o mesmo exemplo, é o mesmo atingimento. Se me responder, só para a gente pensar um pouco em relação ao projeto que eu e o governador exatamente dessa forma.
Senhor presidente. Senhor presidente, quero deixar registrado aqui também para a população que no inciso 7º diz que também condenados, né, em decisão transitada em julgado proferida por órgão, ou proferida por órgão colegiado, qualquer a pessoa
que cometa qualquer crime previsto na lei de número 11.340, ou seja, a Lei Maria da Penha. Então, também, esse projeto aqui está buscando, né, erradicar a violência contra as mulheres. Vemos aí vários mecanismos, ferramentas que estão sendo criadas, políticas públicas, projetos de lei para, né, para evitar essa questão da agressão de mulheres. E esse projeto também traz que qualquer pessoa que seja condenada em trânsito julgado ou colegiado pela Lei Maria da Penha, qualquer crime, ele também está impossibilitado. Então, assim, não é apenas para as pessoas que estão aí, né, na área civil, criminal, eleitoral, e sim também pessoas que são condenadas na Lei Maria da Penha, que eu acho que nós temos que evoluir, progredir. Então, eu creio que nenhum vereador aqui é a favor de mulher ser violentada, né? Então, eu deixo também uma pergunta retórica aqui, se algum vereador é a favor de mulher ser violentada, agredida. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, que vai ser sentado, quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1814/2021, que modifica as disposições da lei municipal número 1425/2003, três baixas comissões pela reiterada mesa, segundo o ofício do vereador do CNJN número 1999/2021, de autoria da vereadora Parada, suscitando a ser respondido pelo executivo. O projeto de lei número 1819/2021 dispõe sobre a cobrança do serviço de manejo de resíduos urbanos no município de Negra, baixou as comissões e permanecerá nas mesas, tendo em vista o ofício do vereador CNJN, número 200/2021, e autoria do vereador Miguel Constantino, a ser respondido pelo executivo. Baixo o projeto de lei número 1820/2021, que altera a lei municipal número 970/1999, que institui o Código Municipal de Segurança Sanitária do município de Janeiro e das outras providências. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência e Obras de Serviço Público. A proposta de emenda à lei orgânica 004/2021, encaminhada pelo Poder Executivo Municipal, que trata do sistema de previdência social dos servidores municipais de Correio e das outras providências. Foi devolvida ao Executivo para as necessárias adequações. O processo do Tribunal de Contas do Estado de Santos, 04061/2018-3, que trata da prestação de contas anual do Executivo 2017, da Prefeitura Municipal de Romeiro, foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento do Estado sobre análise do quadro do exterior da apresentação do respectivo projeto do decreto legislativo. Baixo o projeto de lei CNJ 1.363/2021, que autoriza o vereador Lucas Regis, e regulamenta a votação de bens móveis e serviços pelo Poder Executivo para Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixa o projeto de lei CNJ 1.335/2021, 24/2021, de autoria do vereador Evandro, que acrescenta o artigo 102A à Lei Municipal 0906/1908, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixa o projeto de lei que entra na PNL 356/2021, de autoria do vereador Lucas, que garante aos estudantes do município de João Reis santo direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais que foram estabelecidas com base nas orientações nacionais da certificação, nos termos da Lei Federal nº 1394, 20 de dezembro de 1996, e alterações posteriores pelo vocabulário geográfico da língua portuguesa e pela gramática elaborada nos termos da reforma geográfica ratificada pela comunidade do país de língua portuguesa, as comissões de justiça, redação, finanças, educação, saúde e assistência. Baixa o projeto de lei CNJM 337/2021, de autoria do vereador Miguel, que institui a política municipal como plástico para os órgãos da administração direta e indireta, as comissões de justiça, redação, educação, saúde e assistência. Será submetida à deliberação do plenário a moção CNJM 011/2021, de autoria da vereadora Simone, solicito a seriedade da mesa de passeio de promoção.
Moção CNJM número 011/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação da vereadora Simone Lopes Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a atuação do Dr. Marco Antônio Teixeira Passato, como odontológico, no período de 1/2/1991 a 1/7/2021, considerando a aposentadoria ocorrida após mais de 30 anos de serviço prestado em prol da nossa população joanevense, considerando a dedicação e o comprometimento do referido profissional no exercício do cargo público municipal que ocupou por aproximadamente 30 anos. Aprovou a presente moção de honra e mérito ao Dr. Marcos Antônio Teixeira Passato. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 27 de julho de 2021. Presidente Glauber Tonon.
A moção está em votação. Ficou favorável ao presidente sentado, ficou contrário aos plenões. A moção foi aprovada. Será submetida a deliberação do plenário a moção CNJM 012/2021, de autoria do vereador Simone. Solicito ao secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CNJM número 012/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação da vereadora Simone Lopes Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a atuação de Dr. João Bosco Rolodete como odontólogo no período de 1/2/1991 a 1/7/2021, considerando a aposentadoria ocorrida após mais de 30 anos de serviços prestados em prol da nossa população joanevense, considerando a dedicação e o comprometimento do referido profissional no exercício do cargo público municipal que ocupou por aproximadamente 30 anos. Aprovou a presente moção de honra e mérito ao Dr. João Bosco Colodete, Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 27 de julho de 2021, presidente Glauber Tonon.
Yeah.
juntos, durante 30 horas, o exercício da odontologia do nosso brilhante. Então, fica aqui minha homenagem, como colega de profissão, também como servidor.
A moção está em votação. Quem for favorável, permanece sentado. Quem for contrário, se levante. A moção foi aprovada. Será submetida à deliberação do plenário a moção CNJM 03/21, de autoria da vereadora Simone. Solicito o secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CNJM número 03/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação da vereadora Simone Ló Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o trabalho desenvolvido pela doutora Thaís Guzzo Fraga, no exercício da medicina, que não mede esforço para atender não só os moradores de João Neiva, mas pessoas de diversas regiões, considerando a dedicação com que exerce as suas funções, os relevantes serviços prestados à saúde pública, principalmente nesse tempo de pandemia, atendendo a todos de forma humanizada, prestativa, carinhosa e com muita dedicação, considerando o trabalho que vem desenvolvendo no Hospital Meridional em Vitória, como diretora médica, considerando o entusiasmo sempre presente nas suas ações e que tanto dignifica os profissionais da área médica. Resolve-se, aprova a presente moção de reconhecimento e homenagem à doutora Thaís Guzzo Fraga. Palácio Legislativo, senador Silvio Del Caro, em 2 de agosto de 2021. Presidente Glauber Bertonon.
A moção está em discussão. Mais uma moção, mais uma homenagem. Agora, a doutora Thaís, convidada, com a representante do Ministério, não mais do que outros médicos da nossa cidade. Eu quero dizer, especialmente nessa época de pandemia, que ela é diretora de um hospital particular, mas ela não se dispôs para receber, na medida do possível, eu tenho certeza que outros profissionais também, mas agora que eu chamo a doutora Thaís, que ela recebeu o que ela pôde para receber o Jorimbé nesse momento. Então, fica aqui a nossa gratidão, tenho certeza que muito Jorimbé tem que estar falando com o que eu estou falando aqui.
Será submetida à deliberação do plenário a moção CNJM 04/2021, de autoria do vereador Lucas. Solicito do secretário da mesa para fazer a leitura da moção.
Moção CNJM número 014/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador Lucas da Rosa Regla, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o concurso público realizado para preenchimento de cargos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, PC do Espírito Santo 2018, edital 01/2018, para recomposição de 173 vagas, distribuída para as funções de investigador, escrivão, perito, oficial criminal, auxiliar de perícia, médico legal, médico legista, assistente social e psicólogo. Considerando que este concurso consta com cadastro de reserva 5 vezes maior que o número de vagas, possibilitando a convocar ao total de 865 pessoas aprovadas e que amenizará o déficit de mais de 1.800 policiais civis, considerando que é possível perceber as consequências de falta de policiais, pois fechamento de delegacias e pouco pessoal para atendimento às suas ocorrências, elucidação de crimes impactam diretamente no desenvolvimento econômico, na ordem social, em espécie, na segurança e a qualidade de vida do cidadão. Considerando que desde a abertura do concurso Mais de 530 policiais civis deixaram a PEC. E mais de 320 estão aptos a se aposentar. Considerando que em 31 de maio de 2021, a Polícia Civil convocou para o curso de formação da ACAPPOL 418 aprovados, sendo estes 150 investigadores, 100 escrivãos, 76 peritos, 50 auxiliares e 30 médicos legistas, 6 assistentes sociais e 6 psicólogos. E que essa primeira convocação não repõe nem baixas que aconteceram desde que o concurso foi aberto, sendo insuficiente para a recomposição do quadro de servidores. Considerando que são inúmeros os municípios que sofrem com a precariedade das delegacias da polícia e com baixo efetivo de policiais civis, cujo quadro conta uma defasagem que é aproximadamente 50%. Considerando que o efetivo não dará conta de atender todo o Estado, pois se levamos em conta os 78 municípios existentes, seria uma distribuição equitativa, hipotética, de 1,92 investigadores e 1,28 escrivãos, e 0,97 peritos para cada município. Aprovou a presente moção de apoio à comissão dos aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no ano de 2018, que busca a recomposição do quadro administrativo referida à instituição, objetivando aprimorar e combater a criminalidade. Palácio Legislativo, senador Severo Del Caro, e 11 de agosto de 2021, presidente Glauber Tonon. Requerimento CNJN número 118/2021. Os vereadores firmatários, no uso regulado das atribuições legais e regimentais, vêm perante a Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, seja solicitado ao Santíssimo Prefeito que providencie estudo visando a alteração do trânsito de acesso ao bairro Floresta, diante de reclamações constantes de diversos moradores. Os moradores estão solicitando uma inversão de acesso ao bairro Floresta, que atualmente é feito pela rua César Augusto Sassinelli, por trás do posto Cidade, passando-se pela rua da Maria Belanise de Almeida Plaza, margeando a pista do skate. Justifica-se a solicitação, tendo em vista que a descida pela rua César Augusto Sassinelli torna-se o acesso ao centro da cidade mais rápido, proporcionando a opção de se dirigir à parte superior da Avenida Presidente Vargas, sentido via prefeitura ou parte inferior, fazendo retorno próximo à farmácia São Geraldo. Importante destacar que os moradores das ruas José Rebouças e André Alves também se beneficiam desta intervenção, diminuindo muito o percurso que necessita fazer e acessar a Avenida Presidente Vargas. O acesso dos veículos do bairro Floresta pela rua Maria Belanásia de Almeida Plaza tornaria o trânsito mais fluente, pois os motoristas teriam a opção de passarem pela Rua dos Três Poderes, pela Rua Pedro Zangrande e pela Avenida Pedro Nolasco. Nesses termos, pede deferimento. Palácio, legislador, legislativo, senador Severo Del Caro, vereadores Geraldo Francisco Polese e Marcelo de Almeida Capostrini.
Em algum lugar, falta de vagas em outro lugar, o exemplo de grande oportunidade, nada mais satisfeito do homem de Deus, não é isso? Além disso, A mentalidade está o excesso de vaga, de carga, de carga, também de dificuldade. Enfim, eu acho que aqui quer melhor de todas. Eu vou ficar vou me prolongar muito, mas essa situação do trânsito da justiça dessa vereadora, então fica aqui. Para a gente provocar essa discussão para melhorar o nosso trânsito da nossa cidade. Parabéns aos nossos colegas.
Vou falar o vereador Evandro.
Acho Marcelo e Heraldo estão de parabéns. Uhum. Realmente, quem sobe para o bairro Floresta é complicado. Né? Você dá uma volta muito grande. A vereadora Simone, bem fez as colocações. Nós já tivemos aqui nessa Caixa de Lei uma reunião com o diretor do CDL, com o prefeito. E eu, se eu não me engano, Simone, ficou dele mapear como queria que o CDL, como o comércio queria que funcionasse o trânsito de Joneiva. Naquele dia, nós tivemos uma reunião aqui na Casa de Lei, com o diretor do CDL, o prefeito junto, onde deu sugestões do comércio, ele do CDL, de mostrar como seriam feitas as modificações. Né, e depois repassar para o prefeito para depois sentar de volta. Acho que foi isso. Quem estava aprendendo aqui na reunião aqui? Ei, presidente, vamos aproveitar de novo, Simone, vamos convocar aí, vamos marcar uma reunião, presidente, pela Câmara, com o CDL, trazer o prefeito de volta, o secretário de obras, e vamos debater isso. Nós tivemos feito aquela vez, o diretor do CDL ficou de mapear como ele queria, como é que seria as vagas de táxi, e não retornou. Senhor presidente da Câmara Municipal de Joneiva, o vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante a Vossa Excelência para requerer, após a pressão de plenário, seja solicitado, senhor presidente, senhor prefeito municipal, que viabilize e sejam enviados para esta casa as seguintes informações e esclarecimento. Identificamos nas informações das placas existentes sobre as reformas do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, localizado na Rua 7 de Setembro, sede e das unidades básicas de saúde da localidade de Barra do Triunfo, Acioli, que o prazo de término dessas obras era 16/7/2021, ou seja, estão com o cronograma em atraso. No intuito de prestarmos esclarecimento à sociedade, uma vez que quase que diariamente somos questionados sobre a situação, estamos requerendo que o município se manifeste de forma expressa sobre a real situação em referida obra, enviando o cronograma com as etapas de execução, bem como o motivo desse atraso e a previsão para a conclusão. Por fim, solicitamos nos seja enviada uma planilha discriminando os valores utilizados, bem como, se houver algum aditivo ou replanilhamento do contrário em referência. Agradecemos a atenção e aguardamos o retorno para que possamos cumprir com a nossa atribuição no exercício do mandato de vereador, que também é de bem representar os anseios e esclarecer as dúvidas da população. Nesse termo, pede deferimento, né, vereador Eliel dos Anjos dos Santos.
Quando você tem uma obra, você tem aí uma
fora disso, a expectativa que a população tem de que é uma obra dentro para o prédio. Eu identifiquei nessas placas, inclusive a própria placa já é uma obrigatoriedade, existe uma obrigatoriedade, ela não está ali porque alguém achou que é bonito para a placa, ela é por obrigação. E ela também não está de enfeite. Ela é uma, um documento legal, ou seja, uma questão legal para a população acompanhar a obra. E algumas pessoas procuraram, e eu também ofereci, no caso, a unidade de a priori, ele da Barra do Triunfo está em atraso. Então, o que aconteceu, né? O que houve com essas obras, né? Então é o prazo para o pagamento dessas obras. Né? O executivo ele vai apresentar, né, as respostas e ele vai divulgar a população.
Vamos falar, vereadora Simone.
Eu queria também parabenizar a vereadora Miguel pela sensibilidade, pela fiscalização. Eu acho que cabe a nós esse papel de como tratar não só tratar os casos. Se você tratar de pessoas que necessitam muito, acho que todos os segmentos, assim como na história, mas eu acho que o executivo vai informar, a gente mais uma vez a gente provoca, a gente chama atenção no sentido da zona de onde o João Leila não está, ele deve ter suas explicações. E aproveitando também, se me permite, vereador, eu queria agradecer aqui aos farmacêuticos que receberam o horário de funcionamento da farmácia básica no dia de quarta-feira para atender aos usuários do carro. Porque o médico ele chega às 6h30, ele é do Gonçalo Polinor, e vai embora às 20 horas, e atende médio a 32%, e fica a farmácia enquanto aberta até às 5h30. A medicação orientada fica difícil para o outro dia, principalmente para as pessoas do setor. Então, quero deixar aqui um agradecimento, ela seria até as 2h30, não foi até as 20, mas atende a população, estão se organizando. Obrigada, Helena. Obrigada, farmacêutico, secretário de saúde, que muito atendido.
A palavra é do Evandro. É mais uma vez, né? Estamos aqui. Com o presidente da Comissão de Obras, eu, Heraldo, Celso, que não pôde estar presente porque fez a cirurgia. O vereador Léo, está de parabéns. Acho que é isso. Nós estamos com as obras do município. Quase todas as paradas. A única obra que está funcionando, acho que é a obra do centro, né? A do bairro Floresta, lá do Marcelinho, lá. Tanto o posto, tanto a unidade, a creche e o da Brito está parada. A Cioli, parado. A de Santo Afonso não começou a reforma, nem Triunfo também acho que começou a reforma ainda. Começou, Heraldo? Então, nós, eu acho que a preocupação é grande. É o que eu falo. Quando a gente fala em saúde, é um negócio complicado. Acho que nós temos que apertar mesmo, cobrar um cronograma e uma explicação por que essas obras estão paradas, quando vão ser retomadas, quando vão ser entregues para a população. Vereador Léo, está de parabéns, Léo. É isso que eu queria falar e estamos juntos aí.
Também quero parar. oportunidade de dialogar em relação ao livro, com todas as críticas que a gente tem, né, que são necessárias, que são perfeitas, mas o plano de mim foi um plano que eu queria acompanhar todos os clientes, elaborar com a condição de conversar na ciência. Também, a gente tem aí uma questão do transporte escolar, que é algo que a gente está me contendo. Nesses dois primeiros dias, eles não estão funcionando como deveria, a gente tem aí algum problema que a gente precisa acompanhar. A gente não fez nenhuma solicitação, nada, porque a gente precisa também tentar compreender o que está acontecendo, quais são as dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender também que a gente tem protocolos a seguir, né? A gente já tem reclamações de ônibus lotados, de comunidades que diziam que iam passar e não passaram, comunidades que iam passar e não passou, a gente precisa ficar com isso quanto a isso. Outra coisa, novamente agradecer o que dizem nas redes sociais, o prefeito, o Alan, pelo atendimento ao quebra-mola, né, na sua televisão. Quem acompanhou a sessão é uma parte de sessão, eu fiz esse questionamento, falei aqui, a gente não tem sido atendido mais, a gente foi atendido, então, da mesma forma que a gente cobra, a gente também tem a humildade de voltar e agradecer. A gente também tem uma audiência do PPA, semana passada, a qual eu fui escolhido por essa casa para representar na nossa vereadora. Foi um processo bem interessante, a gente teve mais de 100 participações, e é um documento que é bem mais fácil de finalização, depois nós vamos receber para aprovação, mas que vai entrar também novamente na audiência pública, em consulta pública, para a nossa alteração. E por último, eu gostaria só de fazer uma reflexão em relação a tudo que a gente está vivenciando, principalmente na Casa de Leis, eu estou pela primeira vez, em relação a como que as coisas mudam. Né? O vereador Evandro citou sobre o banco, né? A gente vai até o banco. Né? Eu gosto muito de fazer reflexões quanto a isso. Na verdade, isso tem mudado muito. Tá? Hoje em dia a gente precisa ir buscar a pessoa. Gerente vai até a empresa, gerente vai até a casa da pessoa. Quem é o banco? Banco sou eu, como funcionário, qualquer lugar.
Eu estou fazendo essa analogia para fazer a analogia enquanto vereador. A gente tem que saber que as discussões têm sim que ser feitas nessa casa de leis, mas elas precisam ir além. Não são as pessoas que têm que ir até a Câmara, é a Câmara que tem que ir até as pessoas. A gente está num novo tempo. A Câmara, ela está na rede social, a Câmara está na rua, a Câmara está no supermercado. Eu não sou vereador somente nas terças-feiras de 6 até o horário que acaba. Eu sou vereador o tempo inteiro. Então, nós estamos no tempo da rede social, no tempo da internet, e ao mesmo tempo eu preciso respeitar. Se eu gosto de usar a internet, eu preciso saber como eu uso, porque a internet não é terra de ninguém. Ao mesmo tempo, se eu não gosto de usar a internet, eu também tenho que respeitar a pessoa que gosta. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de questionamento em relação a quem usa a internet. Eu procuro ponderar muito as minhas publicações, as minhas respostas, mas eu acredito que a gente precisa ampliar um pouco mais esse acesso. Enquanto Câmara, a gente precisa deixar a população mais ciente. Que bom que a população começa a saber que ela tem acesso aos áudios, como espalhou aí na semana passada, os áudios. Eu fico muito contente que a população ela começa a saber que ela tem acesso. Ela pode entrar no site da Câmara, acessar o site, acessar o áudio, baixar o áudio, compartilhar o áudio, baixar a ata, ter acesso aos projetos. Isso é muito interessante, né? Então, assim, fico muito feliz em relação a isso, porque a gente está com os tempos modernos, né? Estamos ampliando aí os espaços de participação de todos. Muito obrigado.
Gente, boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, meus colegas, conhecidos dessa casa. Uma coisa muito importante que a Guilherme colocou, que nós não deveremos só aqui, sentar nessa cadeira, não. Nós deveremos ver a dificuldade dos outros. Aonde eu estou lá no interior, você pode procurar lá, a gente está ali olhando a reforma de Acioli, estão em andamento, reforma da Barra do Trufo, que eu estou lá. E as estradas lá estão péssimas, tem tosse, nem uma caminhada. Tá bom fechar um trecho da estrada de Cachoeirinha, entendeu? É isso aí, é uma coisa importante que nós temos que fazer. Não é aqui discutir aqui na Câmara, aqui não. Nós temos que prestar serviço, prestar o tempo, entendeu? É uma coisa que nós temos que fazer. A gente não é marionete de prefeito, não. Nós somos uma pessoa de caráter, nós temos nessa posição aqui uma coisa muito importante, entendeu? Que eu tive 199 votos. Eu garanto que esses 199 votos não estão arrependidos porque eu estou lá, não. Que eu estou sentado nessa cadeira, não. Eu acho que eu tenho a certeza. Eu não gosto de certas publicações, eu não gosto de ninguém me ver postar nada em redes sociais. Se alguém quiser ir lá ver, pode ir na minha comunidade da Barra do Trufo, pode ir a Acioli. Eu sou um ativo da pessoa, sim. Eu gosto do respeito, eu respeito todo mundo até um limite que a gente tem que ser. Eu acho que essa Câmara tem que modernizar. Tem que modernizar porque tá virando um discurso sem fim lucrativo. Nós temos que respeitar, vamos respeitar. Nós dando respeito, nós estamos respeitando a população toda. A população toda tem que estar respeitando nós temos que respeitar todo mundo. Eu não tenho nada contra a vereador nenhum. Só que eu acho que eu tenho o meu direito de falar, entendeu? Eu não vejo ninguém reclamar de nada. Eu gosto do seguinte, a gente tem que ter respeito. O respeito, ele cabe em qualquer lugar. E o respeito tem que vir de berço. Gente, uma boa noite para vocês.
Senhor presidente, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa Casa de Leis, representando a população joneivense. Quero desde já também pedir desculpa a algumas pessoas, especificamente o Cláudio, que está aqui nessa fileira da frente, Cláudio, em relação à lista, né, que rolou. Muitas pessoas souberam dessa lista, que eu dei publicidade a uma lista pública. Isso se tornou um crime aqui no município, da publicidade a uma lista pública. Mas desde já, aproveito para deixar registrado nessa Casa de Lei minhas sinceras desculpas, até porque admiro o profissional que você é, a pessoa que você é, e quero também agradecer a todos que estão aqui assistindo até o final, dizer que estou à disposição de todos. Independente de qualquer coisa, estou dando sim o meu melhor, e quero que os nobres vereadores entendam que qualquer projeto que seja deliberado através da minha pessoa é simplesmente para o bem comum, para proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Desde já agradeço a todos. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite novamente. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer o convite que recebi no dia 13, onde a deputada Irine veio aqui nessa Casa de Lei, representando a importância da mulher na elaboração de políticas públicas, onde tivemos umas 50 mulheres numa sexta-feira. É bem importante, né, a gente ver a importância da mulher na política. A divergência sempre vai ter, né, indiferente do sexo, indiferente de qualquer coisa. Não quer dizer que hoje a votação que tivemos aqui muda o caráter de alguém. Pelo contrário. A gente temos formas de pensar e, às vezes, a gente muda essa forma de pensar. Nas minhas explicações, na hora do meu voto, que eu já tinha conversado, só que eu tive que recuar. E, muitas vezes, na vida da gente, a gente recua. Isso não é vergonhoso. Isso são para poucos. São para poucos. Eu não me sinto nem um pouco constrangida pelo que eu fiz no momento, porque eu não estava preparada para colocar uma emenda onde eu achava que deveria ser mudada. E não estava preparada para votar, por mais que ela esteja no federal e estadual. Então, gostaria de deixar aqui bem claro, para depois ninguém sair daqui falando que a vereadora não aprovou porque ela é marionete do prefeito. Porque nem minha mãe manda eu fazer o que eu quero. Quem manda eu fazer o que eu quero sou eu. Então, deixo bem claro aqui para todos que estão aqui nesse plenário e para quem vai ouvir esse áudio. Quero aqui também agradecer ao deputado Xambinho, que no último dia 3 publicou um caminhão-pipa, pedido feito por mim e pelo vereador Evandro, no valor de R$300 mil, onde está para ser entregue à nossa municipalidade. E agradecer, assim, porque não vai ser só um carro-pipa. A gente vai atender os munícipes de uma forma muito melhor. E a gente precisa de deputado com essa envergadura, que não venha aqui para prometer, e sim que venha e faça. Nosso município é muito pequeno para viver de promessa. Promessa nós vivemos 17, 18, 32 anos. Chega de promessa, precisamos de ação. Indiferente, porque deputado só chega aqui no nosso município falando que vai fazer e nunca faz. Então, aquele que faz, a gente tem que bater palma. E temos que, sim, falar, mostrar o que ele está trazendo. A eleição está ali, eles vão vir aqui, eles vão lembrar de João Neiva. Porque é quando eles lembram, deputados, estaduais, federais, governador, eles só lembram do município de João Neiva no período eleitoral. Precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. Porque envergadura política são poucos. São poucos. Então, isso aí. A gente precisa mudar, mas a gente precisa mudar primeiro a nossa mentalidade. Não quer dizer que o que eu voto e não é o que você quer, que está certo ou errado. A gente, existe uma legalidade, existe uma forma de ver as coisas. Às vezes a gente pensa que está correto, mas a gente analisa depois de uma forma de cabeça fria e observa que nunca é tão certo como a gente pensava. Tivemos na semana passada, nessa casa de lei, uma situação que eu nunca presenciei na minha vida, com a idade que eu tenho. Foi muito chato, muito chato. Falei que não iria colocar, não iria falar isso. Mas, graças a Deus, tivemos uma sessão hoje de respeito, aonde todas as pessoas que estão aqui para nos ouvir, pôde ouvir, pôde ver, entender a conversa e a fala e o pensamento de cada vereador aqui. Os vereadores que estão aqui, foram eleitos pelo povo. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Não quer dizer que nós não erramos. Erramos também, somos humanos, como qualquer outra pessoa. Mas a gente tenta errar menos. Errar menos. Porque a gente vai no bairro, que são vários bairros. Nós somos 11 para 26 bairros do município. E nós só fiscalizamos. Quem executa é o executivo. A gente leva a demanda para eles. Então, eu não vou falar mais. O que eu tinha para falar era isso. Era um pouco de desabafo, porque ser discriminado é fácil. É difícil sentar aqui nessa mesa. É difícil tentar ajudar a população de uma forma que você vai ser assim, obrigado. É difícil. Eu já estive desse lado aí e sei como é difícil. Entendeu? É difícil estar desse lado porque você não é atendido, é difícil você estar desse lado de cá porque você quer atender. E às vezes você não consegue. Estamos aí, a gente estava aí com problema com a iluminação, por mais que teve crítica, mas hoje nós estamos tendo aí a iluminação sendo colocada nos bairros. Né? Precisamos mudar? Precisamos. Tem muita coisa ainda que precisa ser mudada. Mas só que nós começamos uma administração de 7 meses. Teve administração que ficou 4 anos e nunca fez nada. Então, a população também não pode ser grotesca ao ponto de falar, está ruim. Nosso município é um município pequeno, um município de poucos recursos, um município que a gente pode falar assim, nós não temos nada, mas se a gente for olhar lá em Vitória, comparado com o nosso município, a gente tem até muita coisa. Não é uma a gente falar assim, ah, nós estamos tal, isso, aquilo. Não. Se a gente for reparar, a gente tem muita coisa. Pode melhorar? Sim. A área da saúde, como eu vi dali, a gente precisa melhorar? Precisamos. A saúde precisa estar pelo menos 70% boa no município, para a gente dizer que está 100%. Hoje, nós vamos botar aí, né, que temos aqui a nossa querida enfermeira Amanda, que sabe como é difícil a área da saúde, né? Não é fácil, né? Mas nós, vamos olhar aí, nós estamos ali no 40%, 40% praticamente. A gente tem muito que melhorar? Sim, falta um pouco de ajuda de cada um, não só de secretário, vereador, prefeito, mas sim da população em geral, porque temos que unir forças. A política acabou no dia da eleição. Dali para frente, é um trabalhando com o outro. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir um João Neiva melhor, um futuro melhor, não para mim, para você, mas sim para uma pequenininha que está ali sentada. Ó. Uma pequenininha que está ali. Daqui um dia ela é a nossa, uma moça, uma mulher que pode estar sentada aqui no meu lugar. Então, eu só tenho isso a agradecer, que vocês tenham um resto de final de semana e semana abençoado.
Só quero deixar registrado aqui, para alguns talvez perguntem o mau uso da máscara. Recentemente eu passei por um procedimento cirúrgico e está incomodando bastante a máscara no nariz, orelha. E também quero deixar registrado aqui, senhor presidente, a minha admiração, parabenizar o governo federal. Essa semana, os empenhos, esforços do governo federal, do Ministério da Saúde, batemos a marca de 200 milhões de vacinas distribuídas no país. E também parabenizar novamente o secretário Tirceu, que vem desempenhando um trabalho muito bom no município, sempre bem atencioso, e registrar aqui que o nosso município, no final de semana, vai fazer, né, o dia D de atendimento e vacinação em massa dos 18 mais. Desde já eu quero agradecer a todos pela presença novamente. Muito obrigado.
Olá, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Agradecer a presença aqui do nosso diretor do SAI, Cláudio. Salientar que faz um excelente trabalho na frente da parte do SAI. Meu amigo Gilberdi, sua fiel escudeira Rio, sempre junto. Presença do meu sogro, Antônio, dos nobres doutores, doutor Cristian, do projeto, da minha esposa Amanda, do público aqui presente, dos setores dessa casa e dos nobres vereadores. Senhor presidente, informar que dia 20 de agosto, que nessa Casa de Leis vai acontecer a 7ª Conferência Municipal de Saúde, a partir das 12 horas, e deixar um convite aqui para toda a população, que é o momento da população expor aqui suas reivindicações na saúde e também avaliar a situação de saúde do nosso município. Né? Também gostaria, senhor presidente, de informar que sábado haverá campanha de vacina contra o Covid para pessoas acima de 18 anos. Então, é um grande avanço aí, nosso município, nosso estado. E aproveitar o gancho falando da saúde e parabenizar aqui a todos os profissionais de saúde que estão se empenhando para fazer que a vacina no nosso município seja um sucesso. Nós atingimos aí uma quantidade de 10.093 doses da primeira etapa, da primeira dose. Isso atinge 60% da população. A segunda dose foi vacinada 4.858 pessoas, 29%, quase 30% do nosso município. Isso se dá um empenho dos profissionais de saúde, que estão em campo vacinando, chegando tarde, acessando locais de difícil acesso. Né? Então a gente parabeniza esses profissionais que estarão aí sábado também, o dia inteiro no município vacinando, e agradecer a Deus por essa doença ingrata que está sendo aos poucos erradicada no nosso município, no nosso estado, no nosso país, juntamente aí com o esforço desses profissionais. Deixar aqui meu agradecimento, mais uma vez, aos profissionais que doam o sangue, que não medem esforços e que trabalham com intuito, com empenho e com amor. Obrigado, senhor presidente. Vou falar agora.
Primeiramente, né, agradecer a Deus, né, porque nós sem Deus não somos nada. A gente fala, a gente sem Deus é uma folha seca caída no chão. Então, se nós estamos aqui, primeiramente agradecer a Deus por estar caminhando com saúde. Dizer do nosso prazer de estar aqui com vocês, nobres colegas. Sabemos da dificuldade, das discussões, tem que haver, não tem jeito. Isso é um salão de debate. Mas que acabou a sessão, acabou. Lá fora somos os mesmos de novo. O debate tem que ter. Não tem jeito. Na casa da gente, é 3, 4 e cada um pensa diferente. Não é, aqui não é diferente. Né? Então a gente é. Mas queria pedir a cada vereador, a cada vereadora, acabou a sessão lá fora, acabou. A desavença fica aqui. Queria agradecer também, né? Eu queria fazer, né, uma moção de pesar, né? Nossa comunidade de Santo Afonso perdeu uma pessoa muito querida, de repentemente, né? Que era aquela pessoa que era a mãe dos meninos de Santo Afonso. Quando a mãe ganhava a criança, ela estava ali para curar do embigo, dar o remédio até o embigo cair, né? Então eu queria pedir uma moção de pesar, né? Como era mais conhecida, né? Maria do Janjão. A gente queria pedir que ela era aquela pessoa que estava ajudando todo mundo, não media esforço. Ganhava uma criança, chama a Maria para dar banho até o embigo cair. Então, essa semana foi uma morte muito rápida. Ela descobriu um câncer, eu, praticamente um mês faleceu. Então, a gente queria fazer uma moção de pesar na comunidade de Santo Afonso. Ali está o filho dela, Jefferson, doutor Jefferson, né? Dizer, agradecer a presença do meu sogro, que está aí presente, né? Meu escudeiro André, que está ali presente, da Amanda, da Cláudio, diretor do SAAI, Jurandir, escudeiro do Marcelo. Então, minha gente, é isso aí. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando. É importante participar, ouvir. Meu amigo e jogador Jorginho está ali sentado ali, né, quietinho. Né, doido de volta com essa pelada nossa logo, Jorginho, de voltar a jogar. É um momento de agradecimento, gratidão por tudo que nós estamos passando em nossas vidas. Né? Então, é agradecer sempre, tá? E pedir, cada um vereador ou vereadora, acabou a sessão, a desavença vamos deixar aqui dentro. Lá fora vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos buscar recursos em prol do nosso município. A Fará falou do Xambinho, do caminhão-pipa. Né? A gente conseguiu um caminhão-pipa para o município, mas tem que falar também do deputado Vandinho Leite, né? Trouxe uma escavadeira hidráulica, trouxe uma Montana, está trazendo uma retro lá para a Cioli. Então é um deputado que está presente nessa comunidade. Então, o nosso deputado Vandinho também, né? Através dos vereadores Evando, Fará, Celso, Heraldo, a gente tem pedido, a gente está sendo atendido, né? A gente vai em Vitória, busca os apoios, dá 1, 3, 4 viagens em Vitória, fica cobrando, que não é fácil também, tá? Então, os vereadores Evandro, Farai, Celso e Heraldo, né? As emendas que a gente pede aí através de Vandinho, ele está nos atendendo, né? É isso que eu queria para hoje.